Perdidos na Paralax.
O olhar filosófico da cultura pop.
Gente, neste climinha de eu vou expor ela, eu sou a Raquel Rocha e eu quero dizer que só quem é mulher sabe a dor e a dor de ser o que se é.
Oi, gente, meu nome é Lia Freitas. E eu não sei, gente, peraí, deixa eu só pensar, porque eu não sei o que, que eu vou falar. Porra, porque é um tema mó pesado, na verdade, né? E pensar numa gracinha, não sei, gente.
Tem nada engraçado hoje não, nesse programa.
Oi, gente, meu nome é Lia Freitas e esse programa vai ser show. Aquelas.
É sério?
Aquelas que não sabem. Gente, eu não sei o que dizer, desculpa. Fred, inclusive, põe essa minha fala aí, tá? Gente, não sei o que dizer. Essa é a primeira vez que eu não sei o que dizer. Então é isso.
Olá, aqui é Manu Bezerra. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem.
Maravilhoso.
Lacrou, lacrou.
Bofo.
Olá, gente, eu sou a Adriana Franco. E eu queria dizer que quando a gente fala em violência de gênero, sempre o que mais me incomoda é quando mulher briga com mulher. Ai, gente, foi horrível isso. Me ajuda.
Eu tô falando, é difícil, esse tema é difícil.
Ah, já pensei, ó. Tem aquela música que um homem não me defende. Fim, eu sou o meu próprio lar. Vai, joga essa.
Olá, gente, eu sou a Adriana Franco e um homem não me define, eu sou o meu próprio lar.
Boa.
Obrigada, Raquel.
Triste, louca ou má, né?
A Paralax é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
Bom, gente, então, vendo a dificuldade que a gente tá até de pensar o que dizer esse programa aqui, apesar da gente trazer um pouquinho da cultura pop, de falar de algumas séries e filmes que estão aí com a nossa temática de hoje, que é violência de gênero, só o nome da temática já deixa aí um pouquinho a pensar que vai ser difícil a gente trazer algumas gracinhas aqui, né? Mas a gente vai tentar fazer um episódio bacana pra discutir mesmo sobre a violência psicológica, sexual, simbólica, física, né, que as mulheres sofrem. E diariamente explode algum caso nas mídias, né? A gente tá vivendo essa era midiática e que gera muita repercussão, muita polêmica. Mas o que eu acho que é importante a gente lembrar é que essas violências, elas acontecem na minha casa, na sua casa, na nossa vizinha, né? Nos lares de muitas pessoas. Então, às vezes não precisa ser somente uma repercussão de pessoas famosas, midiáticas, mas é algo que tá sempre acontecendo. Então, é necessário a gente tá falando sobre essa temática, né? E avaliar e pensar, porque depois de tantos séculos, nós lutamos ainda e continuamos reivindicando essa igualdade, respeito em todos os âmbitos da nossa vida. E aí a gente vai pensar um pouco a luta da mulher por reconhecimento em seu espaço de trabalho, condições de igualdade de tratamento, perceber como essa era midiática impacta, né? Favorecendo o que eu penso ser hoje um novo tribunal da Inquisição contra a mulher. E, claro, pensar o papel da mulher na política e os desafios que elas enfrentam, pautados também por uma série aí que tá na Netflix chamada Intimidade, né? Que trata sobre essa temática. Então a gente vai trazer aqui muitas coisas, eu nem acho que a gente consiga fazer um pequeno episódio. Os meninos da edição que lutem, né? Porque hoje estamos aqui entre mulheres.
E se cortar, a gente vai ser macho interruptor. Bom, e pra falar sobre esse tema, a gente convidou a nossa queridíssima Adriana Franco, que é jornalista e que me instigou a assistir a série Intimidade e a pensar sobre o tema, e a gente ficou batendo um papo pelo Instagram e eu falei, não, vamos gravar um episódio pra gente entender também como que a cultura pop tem colocado esse tema da violência de gênero nas séries, nos filmes, nos podcasts também, como esse assunto tem sido debatido. Então, Adriana, se apresenta aqui pra gente, conta aí quem é você na fila do pão.
Primeiro, muito obrigada de estar aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui com as perdidas, né, da Paralax hoje. Eu gosto muito desse trabalho que vocês fazem, do podcast. E esse tema, ele é muito... ele causa muita angústia. E eu só me dei conta disso assistindo essa série e algumas outras aqui que depois a gente debate. Mas eu, na fila do pão, foi a coisa que eu mais fiquei pensando. Como fã do podcast de vocês, quem sou eu na fila do pão, né, gente? Eu não sei. Mas eu sou a Adriana Juliana Franco, eu sou jornalista. Eu tenho um trabalho com assessoria de imprensa, né? Sou especializada em assessoria de imprensa e em produção de conteúdo. E eu sou apaixonada por filmes, séries, livros, por cultura e por arte. Então eu tô sempre pesquisando e lendo e adentrando nesses assuntos. E por isso que as séries e os livros, eles me sempre despertam muito a minha atenção e a minha paixão.
E só um comentário aqui em off. Ainda bem que a gente não tem que falar Adriana Feuerherbert.
Ah, gente, é. Não, porque eu não mudei o meu sobrenome.
Ah, olha aí, ó.
Isso é empoderamento, hein?
Gente, eu sou mais velha do que todos vocês aqui. E na minha época, assim, você não pensava. Mulher casa, era quase obrigatório você mudar o sobrenome. E aí, quando eu fui casar, eu falava assim, por que que eu vou tirar? Eu sou Adriana de Souza Franco. Por que que eu vou tirar os meus sobrenomes, né? Eu nasci assim. Por que que eu vou incorporar? Não fazia sentido na minha cabeça.
Nossa, que interessante.
Quem sou eu? Não, Adriana Feuerherbert. Não sou, eu não sou essa pessoa. Por que que eu vou ser essa pessoa agora? Eu casei com 37 anos e eu não consegui mudar. E eu falei, não, eu vou manter o meu sobrenome.
Eu tenho algumas familiares, primas, né, casam, amigas, e mudam o nome, né? Eu acho que a gente tem que respeitar, claro,
sim,
o desejo de cada uma. Mas é interessante porque essa mudança sempre me suava como uma questão de posse mesmo, né? Porque você passava a pertencer, sim, né, àquela pessoa, de algum modo. Era como se aquela pessoa tivesse uma marca ali sobre você. Assim, claro, eu posso estar sendo assim muito, né, pensando assim, uma violência muito forte. Mas assim, tinha todo um peso da mulher ter uma nova identidade e ser respeitada, né?
Exato.
Mas pra mim passa muito campo da submissão, né? De algum modo, ser uma propriedade, não vou dizer propriedade, mas como se fosse uma marca ali.
Eu acho assim, que se eu mudo, o outro tem que mudar, porque é como se fosse usar aliança, sabe assim? Pra mim, eu sei que a aliança, ela é um símbolo, né? Ela pode ter tido vários outros contextos e significados lá no passado. Pra mim, hoje em dia, é mais um símbolo do acordo, daquele relacionamento, assim, né? Pra mim, não faz o menor sentido eu trocar de nome se a pessoa não trocar. É que nem trocar de aliança. Se eu uso aliança, ele também usa aliança, né? Na minha cabeça é assim. Então, por que que eu vou trocar de nome, a outra pessoa não? Por isso que também não quis mudar, continuo Lia Freitas e é isso.
Eu fico pensando só assim, cara, e a minha produção do Lattes vai ficar como? Como é que eu vou ser citada? Eu quero ser citada, gente.
Temos um problema.
E agora tem meu nome artístico também. Não, não dá. Mas essa questão, Manu, ela é violenta no sentido simbólico, porque ela demarca uma época em que o casamento significa a mulher sair da tutela.
Do pai, né?
Sim. Do pai.
Do seio familiar, né? Do pai. E estar na tutela de outro homem, né? Então, assim, a família paterna, materna, ela não tem mais tanta importância, digamos assim, do que a família que ela vai construir, porque agora ela pertence. E é justamente isso. Essa coisa da posse mesmo, do pertencimento. E isso remete aí ao início da sociedade romana, né? Da sociedade como a gente conhece, né? De como a nossa sociedade civil, ela é estruturada e de como o próprio casamento foi estruturado, né? O casamento como esse acordo, onde os homens têm uma função e as mulheres têm outra, né? Onde aos homens cabe buscar fora, né, o trabalho, e à mulher cabe o oikos, né, a economia doméstica.
O próprio trabalho da mudança de nome, eu já acompanhei amigas que mudaram de nome e depois se separaram e tiveram que... Gente, e o trabalho é todo da mulher. Vai, muda os documentos, faz não sei o que, não sei o que. Depois, quando você se separa, você não usa mais aquele nome.
Se divorcia.
Né? Então você tem que trocar o seu nome, você vai lá nos órgãos públicos e tem que trocar todos os documentos. Assim, não vejo sentido nisso.
É uma problemática.
Ai, Sandy, eu tivesse que mudar de nome, tivesse que mudar de novo, eu só tenho uma coisa a dizer. Eu vou processar ele. Eu processo ele, não ela. Mas então, já nos perdemos horrores aqui nessa paralaxe, né?
Vamos voltar.
Só pra gente entrar no clima do episódio, a gente tava vendo aqui um meme de uma mulher expondo outra, pra debater também essa questão, né, de como a cultura, né, como a gente é condicionada e é disciplinada a sempre olhar a mulher como uma inimiga e a sempre expor a mulher de um modo negativo. Então, somos acostumadas a praticar violências contra nós nós mesmas, né? Enquanto um corpo social aí feminino.
É muito comum que eu acho que a juventude hoje é um termo que tá na boca, né, das meninas mais novas, adolescentes, que é a famosa pick me girl, né? Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. É um debate, assim, interessante, que é o seguinte, que é aquela menina que faz de tudo pra ser aceita pelos meninos e, em geral, ela rejeita outras meninas, porque ela quer estar no centro da atenção dos meninos, né? É aqueles comportamentos do tipo assim, ai, você usa rosa? Nossa, que coisa de menina fútil. Eu não uso rosa. Eu gosto de preto, porque eu gosto de rock, que nem meninos, sabe assim? E eu acho que lá no passado, eu já fui uma pick me girl, e eu acho que muitas adolescentes caem nesse discurso do tipo, ah, eu não sou uma patricinha fútil, né? Como se as coisas desse universo feminino, e logicamente a gente pode discutir, né, o que é esse universo feminino ou não, mas como se eles fossem inferior. E a menina que escolhe estar próximo desse universo masculino, ela tem um grau ali de se sentir superior às outras, né? E eu acho legal que é uma discussão que tem muito entre elas, assim, pelo amor de Deus, hoje em dia elas ficam com vergonha quando elas percebem que isso tá acontecendo, né? Que não tem aquele ambiente de entender que cada mulher é se, vamos dizer assim, se utiliza dos signos e dos símbolos que se sente mais confortável, né? Não simplesmente pra se identificar com o gênero masculino e se sentir de alguma forma menos inferiorizada, né?
Vocês sabem que dentro dessa discussão, eu tava lendo, a Cláudia Raia veio, porque assim, nas mulheres mais velhas, né, que chegam aqui na minha idade, acima dos 50, a grande discussão é, assume cabelo branco, não assume cabelo branco, põe botox, não põe botox.
Ai, o etarismo, né?
E a Cláudia Raia chegou e falou assim, que ela pinta o cabelo 3 vezes por mês, ela tem cabelo branco desde os 23, e pregando isso de parar essa briga de mulher, né, que... Uhum. E realmente, isso sempre me incomodou, porque eu não vejo isso nos homens, por que que a mulher, eu tenho que falar pra mulher, não, a mulher tem que assumir o cabelo branco, assumir as rugas, assume se quer, não assume se não quer. Eu não sei da origem, talvez vocês consigam trazer essa origem disso, por que que a mulher a vida toda, desde pequena, e aí quando ela chega na idade mais madura, ela continua julgando a outra, pela cor do cabelo, pela roupa que vê. A Madonna fez o programa nos Estados Unidos, os comentários lá do Jimmy Fallon disseram que ela estava muito adolescente, muito teenager, pra estar na TV.
Gente, a Madonna pode tudo.
A gente não fala se o Brad Pitt tá muito jovem ou se ele tá muito velho, mas a gente julga se a Madonna tá muito teenager ou se ela tá se comportando como uma mulher de 60.
O exemplo é o próprio Johnny Depp, né, gente? Uhum. Assim, o Johnny Depp é um cara que ele já é um senhor, né? Assim, não é mais um jovenzinho, mas ele se veste como um homem jovem, assim, da época, assim, vamos dizer, ali nos, até os anos 2000, né, que ele tem aquele estilo meio riponga e tal, né, misterioso, nananã. E ele continua do mesmo jeito e ninguém questiona, né? Nossa, se vestindo como jovenzinho.
Um adolescente.
Como adolescente, né?
Exato. Eu acho que a gente vai recair e volta em uma palavrinha que foi muito divulgada naquele Big Brother com a Manu Gavassi, que é a sororidade, né?
Eu nem gosto muito mais dessa
não,
palavra.
Não, pois
né?
É.
Eu vejo grupo de mulheres usando só pra usar, só porque é bonito.
Isso. Aí, não, é porque a gente se perguntou aqui por que que as mulheres julgam tanto as outras, né? Mas se a gente pegar o termo em si, ele entraria como um conceito essencial do movimento feminista pra dar esse apoio, né, entre as mulheres. No entanto, praticar isso é justamente tentar evitar essas rivalidades que o gênero já coloca, né? Claro, a gente é atravessada por um sistema patriarcal machista e eu já me peguei com muitas ações ou com muitos pensamentos envoltos, né, desse sistema que acaba nos atravessando e nos constrói de alguma forma, né? Porque a gente tá dentro da cultura e tudo é atravessado e vai nos construindo. Então, assim, eu acho que essa empatia, solidariedade, companheirismo, né, de algum modo, fortaleceria, sim, as mulheres pra acabar um tanto com essa competitividade. Mas eu gosto muito de falar da crítica de mulher contra mulher, quase Marisa. Gosto muito de pensar que acaba sendo também um tipo de violência que a gente sofre, pra que a gente acaba gerando essa competição e essa violência umas com as outras, né? E nunca vai se comparar real à violência que um homem faz com a mulher.
Mas peraí, eu tenho uma vírgula. Porque assim, ó, eu acho que a gente tem que perceber que às vezes o veículo de um machismo pesado pode vir de uma mulher pra uma mulher.
Sim.
E que às vezes um homem, ele em determinada circunstância e contexto,
justo.
Ele pode se posicionar contra isso que uma própria mulher está fazendo com outra.
É uma discussão que é muito importante a gente fazer, mas eu acredito que ao longo de toda a história que a gente já tem de civilização de vida, a violência que o homem, né, que o masculino impõe sobre a mulher é muito mais forte. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa ainda continuar falando, porque a gente vê como a gente é subjugada, como a gente é ainda não é reconhecida em espaços que a gente tá de trabalho, enfim. Eu acho que poderia ter dois programas aqui. Um pra falar sobre essa questão da violência da mulher contra a mulher, de alguma forma, e outro que envolve essa temática mesmo de uma violência de gênero. Porque se a gente coloca que a violência de gênero, ela é contra qualquer pessoa em uma situação de vulnerabilidade devido à sua identidade de gênero, aí a gente fala da mulher contra a mulher, a gente tá botando dois gêneros iguais ali.
Mas continua sendo uma violência de gênero.
Pois é.
Entendo, mas o que eu quero colocar, e claro, cada mulher ali tá construída de alguma forma, talvez de formas diferentes, né? A tribo somatizou algumas coisas culturais diferentes. Mas eu acredito que ainda pra mim sempre vai ser mais forte essa violência do homem. Eu, assim, me inquieta um pouco falar dessas rivalidades.
Eu entendi.
Tem uma filósofa muito boa, que o nome dela é Raquel Rocha.
Eu adoro. Autocitação.
Autocitação. Homens não fazem? Por que que eu não faço?
Exatamente.
Mas, gente, eu tenho trabalhado uma perspectiva de pensamento filosófico, de estética da existência. E aí eu tenho falado muito de uma estética da existência feminista, né? Eu tô trabalhando em cima dessa perspectiva, de uma estética da existência feminista, justamente trabalhando essas questões também, assim, da sororidade, de por que uma mulher tá contra a outra, e de como a gente colocar esse assunto em questão, né? A gente se colocar em questão enquanto mulher e enquanto corpos políticos, sociais e tudo mais, é de como isso provoca na gente uma série de rupturas e uma série de mudanças na nossa subjetividade que chega nesse ponto, assim, olha, sororidade. A gente tem que ter sororidade, mas a gente tem que pensar também o que é essa sororidade. Eu tô falando de sororidade só por falar, porque tá na moda. Eu estou falando de sororidade, então eu vou abarcar e passar a mão na cabeça de todas as mulheres, porque qualquer mulher que tá ali numa situação de vulnerabilidade, uma brigando contra a outra. E aí, onde é que vai ter a sororidade? Será que, às vezes, se a gente colocar numa outra perspectiva e pensar, né? A gente é socializada desde criança para estar agradável ao olhar do outro, buscar a aprovação do outro, que é o homem, que é o masculino, seja o parceiro romântico, seja o amigo, seja o pai, o irmão, seja até o psicanalista, muitas vezes, sei lá, cada um com a sua neurose, mas que você tá sempre assim, socializada para o olhar do outro. E dentro dessa socialização para o olhar do outro, todas as mulheres vão ser minhas inimigas. Então é muito melhor e é muito mais fácil para a construção do patriarcado. E isso a Silvia Federici também fala, né? Que muito mais fácil colocar uma mulher contra a outra nessa construção patriarcal. Porque aí os homens não vão ter esse trabalho.
É uma estratégia de guerra básica, né? Você pegar e botar o exército para brigar entre si, né? Aí enfraquece.
Sim, aí tá lá esse feminino enfraquecido, né? Porque a gente não consegue se fortalecer.
Divididos, somos mais fracas.
Então, nos olhando, julgando o corpo da outra, julgando se pinta cabelo, se não pinta, se usa botox, não usa. Inclusive, assim que eu tiver a oportunidade, usarei botox. Não vejo problema nisso. Mas a gente tá sempre, assim, nesse lugar de competição, de busca por aprovação, e que as coisas se perdem, né? E vem uma outra questão, que é o neoliberalismo. Porque quando a gente vem, né? Vem, ai, o empoderamento, o feminismo, o sagrado feminino. Aí você tem que colocar a sua energia feminina em equilíbrio, porque se você anda muito com homens, você tá negando o seu feminino e tá fazendo o masculino, ou você é muito impositiva e é muito altiva, né? Você é mais masculina do que feminina, porque existem essas performances de gênero,
uhum,
que gostam muito de falar hoje em dia, que são performances de gênero que já estão ali também, cooptadas pelo neoliberalismo. Então, óbvio, é uma... A Adriana, que trabalha com publicidade, vai dizer melhor pra gente, né? Se uma empresa vai vender coisas no Dia da Mulher hoje, ela vai vender coisas pra dizer que a mulher vai usar o batom tal pra ficar empoderada. Que vai ter um monte de mulher no comercial não se arrumando para um homem, mas se arrumando para elas mesmas. E aí vai jogar aquelas camisetas. Sororidade. Empatia.
Vocês trouxeram duas reflexões aqui. Eu não queria perder. Uma delas, que eu lembrei do livro da Angela Davis, quando ela compara na época da escravidão, e o movimento feminino, que estava o movimento dos negros nos Estados Unidos querendo ter o seu espaço ali, e a mulher lutando pelo espaço dela. E ela sempre disse que ela enxergava que os dois lados não enxergaram que juntos era muito parecido o que eles viviam. Então, que esses dois lados, né, os negros e as mulheres, deveriam se unir, que o movimento ganharia força. No entanto, quando a mulher ia lutar pelo direito feminino, ela não queria se misturar com a questão dos negros. E eu vejo isso, por exemplo, a gente hoje em dia, quando você divide mulher de direita e esquerda, feminismo eu sou contra e eu sou a favor, assim, não dá pra uma mulher, por exemplo, ser contra o feminismo. Só que aí a gente entra naquela questão que vocês trouxeram, será que isso serve a quem? Quando estamos divididas, a gente se enfraquece. E quando a gente se enfraquece, a luta ela se enfraquece. Então essa reflexão ela sempre permeia a minha mente, assim. E eu tô falando de uma coisa muito, como é que fala? Vocês filósofos usam muito esse termo, sem uma referência, né? Um referencial teórico. Mas sempre me vem essa reflexão muito forte.
É porque vem o debate da interseccionalidade, né? Tanto que a gente não tem mais o hábito de falar feminismo, né? Como um feminismo, um padrão universal, né? Eu tenho estudado sobre feminismos decoloniais, eu tenho aprendido mais sobre isso. São feminismos, porque existem os recortes, né? Se eu, enquanto feminista, me coloco na militância, me coloco nesse... Não é jogo, mas eu me coloco com essa postura política na vida, eu vou entender que essa é uma luta que está atravessada pelas questões de gênero. Essa luta é uma questão de gênero, raça e classe. E aí eu vou entender que nesse movimento, né, quando a Angela Davis fala do movimento feminista, né, que estava ali, das mulheres burguesas, das mulheres que queriam direito ao trabalho, a trabalhar fora de casa, ele não estava nem considerando as mulheres pretas que são empregadas domésticas, que já trabalham fora de casa. A Angela Davis, ela põe isso. E não só a Angela Davis, né? Patricia Hill Collins fala sobre isso também, a Bell Hooks. Tem uma série de pensadoras que falam sobre isso e que trazem essa perspectiva de, cara, não tem como você falar de feminismo e você não falar. Tem até aquela série, A Coisa Mais Bonita, né? Que eu acho ela extremamente absurda em vários sentidos, porque ela até tenta trazer um discurso, né, uma coisa interseccional, e tem uma cena que a menina fala assim, ah, é porque eu quero ter o direito de trabalhar, de ter o meu próprio negócio, blá blá blá, e a sócia dela fala, eu trabalho desde criança, eu trabalho desde criança pra você poder ter essa vida. Então a gente tem que começar a pensar também nisso.
Mas assim, nesse ponto dessa discussão, o que acontece é que quando a gente vê essa briga, né, mulheres versus mulheres, entender que é uma construção também do patriarcado.
Mas é total, mano.
Justamente, porque acho que desde pequenininha a gente vai tendo esses movimentos de sentir a outra mulher como uma ameaça, né? Porque tinha-se a ideia, sim, de que o casamento era o principal recurso da vida de uma mulher, isso há muitos, muitos anos atrás, e é só quando a mulher começa a ter seu papel, mesmo com o crescimento, assim, da economia, as mulheres passam a ocupar cargos mais altos de trabalho, até de trabalho, né? Porque a mulher não trabalhava, minha mãe é um exemplo disso. Enfim, quando casou com meu pai, minha mãe não trabalhava mais, né? Porque mulher vai cuidar da casa, então eu que vou aqui cuidar de tudo. E quando ele foi embora, ele não fez mais nada e minha mãe teve que se virar. Então, assim, foi colocada em nós essa rivalidade. Isso é muito antigo, né? Eu acho que vem, assim, desde a infância mesmo da gente. E a gente meio que se encara enquanto inimigas mesmo, de algum modo. E aí, quando tem esses lados, direita, esquerda, enfim, a gente vê nas próprias séries, né? Novelas, enfim, filmes. Quando uma mulher bate em outra pra defender o casamento, quando há uma discussão, assim, né? Então, o que a gente percebe é que é, de um lado, há uma defesa, né? Dos valores de uma família, enfim. É o que a gente percebe sempre, essa rivalidade que é construída pelos homens, que foi construída por eles.
É, e às vezes ela é posta de uma forma muito sutil. Por exemplo, voltando aqui pra pauta, a gente tem, às vezes, umas coisas muito sutis. Na série Intimidade, ela traz isso quando a personagem principal se vê na situação de ter um vídeo íntimo dela exposto na cidade em que ela mora, em que ela é vice-prefeita. E a madrinha política dela, a mentora política dela, não atua no sentido de amparar e dizer assim, olha, vamos enfrentar isso. Ela atua para defender os interesses do partido, que é um partido de homens ricos, velhos e brancos. Então, onde é que tá a sororidade dessa bicha? Não tem, porque ela tá ali agindo, né, e não tendo claramente a padrinhada dela, que sofreu a violência, como inimiga. Mas ela tá agindo a favor do inimigo, que é o patriarcado. E isso tem uma questão muito mais profunda que no desenrolar da série, a gente vai percebendo, porque ela tá ali jogando o jogo e ela tá ali, essa política mentora da vice-prefeita, que eu esqueci o nome da personagem.
A vice-prefeita é a Malen.
É a Malen. Ela tá defendendo os interesses do partido, ela tá fazendo com que a Malen fique calada diante da exposição da imagem dela e diante da violência que ela sofre, inclusive do partido que tá pressionando ela, e ela não ajuda a investigar. E aí depois, lá pelo final, tem uma reviravoltazinha, se vocês não assistiram, assistam, é muito interessante, porque aí você entende que tem muito, assim, uma mulher mais velha passa por uma coisa que uma mais nova tá passando, e aí ela não consegue muitas vezes sair desse lugar da experiência dela e projeta a atitude dela na atitude da mais nova. Eu fico pensando, né, até que ponto isso não é também um jogo de violência, digamos assim, uma violência passiva, já que eu não tô encontrando um termo, né?
Enquanto vocês estavam falando aí, eu entendo sororidade, eu como filósofa aqui, eu não estou muito preocupada com conceito ou o que o Cicrano e o fulano disse, assim, eu acho que é a minha interpretação que, pra mim, eu acho que faz muito mais sentido, né? Que é assim, eu acho que pra entender o que é sororidade, você tem que entender esse recorte social de ser mulher, porque sororidade não é sobre algo pessoal que eu tenho entre Lia e Adriana, né? Lia e Adriana podem se dar muito bem e a gente pode ter um clique, sermos super amigas e dar aquele match, assim, de amizade, como você pode não ir com minha cara e eu posso não ir com sua cara, porque isso vai acontecer em muitas ocasiões com pessoas diferentes, né? Então eu acho que sororidade não é sobre como eu me sinto a respeito da Raquel, da Adriana, da Manu e etc, né? É independente de como eu me sinto em relação à Adriana, a Raquel e a Manu, como eu entendo que elas são mulheres e que eu me identifico com elas nessa vivência e ter esse olhar atento constantemente, isso aí é uma, pra mim, o ponto de vista é totalmente um exercício ético-moral, né? Desse olhar atento, de eu tentar perceber que horas aquela mulher pode contar com a minha ajuda, independente de, ai, que chata, opa, que chata, mas isso aqui você não pode fazer com ela não, porque isso aqui é violência. Você não pode oprimir ela, você não pode humilhar ela pelo fato dela ser mulher, você não pode tirar dela essa oportunidade, por mais chata que ela seja, que eu acho que ela seja, porque ser chata, ser legal, né, logicamente é um ponto de vista subjetivo do que a gente pensa das pessoas, né? Hoje em dia esse debate, ele tá muito confuso na cabeça das pessoas em geral, né? Assim como o debate sobre lugar de fala, esse debate sobre a participação dos homens na questão feminista, né? Que logicamente vai ter divergências conceituais de trilhões, né? De feminismos aí, que todo dia surge um que vai dizer, vai ter uma opinião diferente com relação a isso. Tudo bem. Mas eu sou muito assim, como a Bell Hooks e que você mesmo trouxe, né, Adriana? Quanto mais a gente une forças e todo mundo perceba que lutar contra a opressão é lutar pela sua própria liberdade, pela liberdade do outro, né? Que é uma consciência coletiva. Não é interessante só você ter a sua consciência de classe. Eu, enquanto feminista, entender que participo de uma classe, eu preciso lutar. Mas que o outro que não é da minha classe perceba que essa luta é conjunta e que ela diz respeito à liberdade de todos.
Que também cabem os homens aí, né? Isso que você tá falando, Lia, tem um exemplo muito nítido aqui pra mim, que é Manuela Dávila prestando solidariedade à Joyce Hasselman, acho que é assim que fala o nome dela, quando ela tava lá sendo chamada de gorda, pó, e sendo achincalhada pelos colegas de partido. Então, assim, independente do posicionamento político delas, que é totalmente oposto, Manuela Dávila foi lá, enquanto mulher, prestar solidariedade para outra mulher.
A gente tem aqui um conceito geracional, às vezes eu acho, né? Então, por exemplo, a minha geração. Eu fui criada de um jeito, muito provavelmente, totalmente diferente do que onde vocês estão inseridas. Então, eu mesmo, Adriana, passei por uma transformação e muito grande. Eu era uma pessoa, e aí, assistindo, lendo, convivendo com pessoas diferentes, casando com alguém mais novo do que eu, isso foi me trazendo uma bagagem, porque assim, eu fui criada como mulher, ela tem que saber cozinhar. Gente, eu não sei cozinhar. Já teve gente que chegou pra mim, quem cozinha em casa é o Reinaldo. Não é que eu não sei, eu sei fazer o básico, mas eu não sou a dona de casa. Já teve gente que chegou pra mim e falou assim, quando você vai criar vergonha na cara, Adriana, e começar a fazer também? Eu falei, nunca. Porque tá bom assim. Mas vocês entendem que eu já pensei totalmente diferente. Uhum. E aí eu vim me permitindo entrar em contato com pessoas que pensam diferente. Eu encontrei no meio do caminho pessoas dispostas a sentarem e conversarem comigo, ao invés de radicalizar, vai. E aí eu encontrei esse colo, vamos dizer assim, essa, não sei se colo é a palavra certa. E eu acho que assim, a geração de vocês tem um papel que é tentar abrir a cabeça desse mais velho, que talvez sejam os pais de vocês ou amigos que vocês vão cruzar no mercado de trabalho. E a série, esse crescimento da série, que a gente percebe que começa ali as mulheres, cada uma de um lado, eu não queria dar muito spoiler, mas assim, a hora que as mulheres ali se unem na luta contra esse vazamento, né, de fotos íntimas, de vídeos íntimos, a luta delas ganha força. O que eu reparei no meu, hoje mesmo me veio um insight, assim, sobre lugar de fala. Eu sempre tive muita dificuldade em entender lugar de fala. Mas aí, qual é meu lugar? Então eu não posso falar sobre os negros, porque eu não sou negra. Mas o que eu posso, né? Hoje, sabem como veio o insight pra mim da importância de lugar de fala? Quando eu fui pesquisar que a série Intimidade, ela tem como diretora uma mulher. E a série, ela me tocou muito forte, de doer. E eu tô assistindo no Star Plus, a série Não Foi Minha Culpa. A diretora da série é minha amiga, Suzana Lira. A série tem roteiristas mulheres, a diretora mulher, e ela é muito forte. Eu tive que parar de assistir pra respirar, porque eu tinha vontade de chorar em cada episódio. E aí me veio o insight, gente, lugar de fala é importante sim. Talvez um homem não conseguisse fazer essas séries de uma forma que tocasse...
O tamanho a sensibilidade, né?
Exato. Uhum. Então, assim, olha como veio pra mim o insight. Hoje à tarde, eu tava discutindo lugar de fala com o Reinaldo de manhã, e no meio da tarde eu fui pesquisar e vi que as diretoras eram mulheres. Eu falei, tá aí. Por isso que o lugar de fala tem a sua importância, sim.
Só que na internet, né? E hoje em dia, gente, infelizmente ou felizmente, né? Todos esses conceitos, eles vão sendo apropriados pela massa, principalmente pelos veículos de comunicação, de mídia, enfim. E o principal, né? A gente vê na internet esse debate, principalmente Twitter, que é onde uma galera tá, seja um militante só, que é exclusivamente um militante de Twitter, ou às vezes um militante mesmo. Também tá no Twitter discutindo essas questões, né? Então, esses debates, eles estão acontecendo hoje nesse ciberespaço e esses conceitos, eles vão sendo reapropriados e modulados ali conforme essa discussão. Mas essa reapropriação, remodulação, às vezes ela é interessante, às vezes ela não é tão interessante, né? E eu acho que o lugar de fala, ele caiu num lugar, numa perspectiva que foi formada por essa massificação, né? Que empobreceu o conceito, que basicamente lugar de fala, todo mundo tem. O conceito de lugar de fala é basicamente a gente entender, todo mundo fala de um locus social, todo mundo fala de um recorte. Eu sou mulher, eu sou branca, eu sou nordestina, eu venho da classe trabalhadora e eu falo desse lugar. Mas não significa, né, que eu não possa discutir, falar ou me posicionar muitas vezes sobre outras experiências do ser mulher. Só que aí é que tá, o debate do lugar de fala, ao mesmo tempo que teve essa parte deturpada, digamos assim, que a massificação trouxe, ele também trouxe algo importante e super interessante, que é essa pressão justamente sobre esses grandes veículos e esses grandes streamings e sobre Hollywood e sobre essa indústria da cultura e da informação, de dizer, ok, homens podem falar sobre experiência feminina? Pode, mas será que ainda é interessante que um homem fale sobre a experiência feminina? Porque sempre foram eles que falaram sobre a experiência feminina dentro do lugar de fala masculino, né? Então a gente tá começando a dizer, como lá a gente fez o episódio de Red, né? Poxa, vai contar a história de uma imigrante chinesa no Canadá. Não é legal que a diretora e a criadora não sejam uma imigrante chinesa no Canadá? Falando sobre isso, não vai ser muito mais rico que ela vai trazer? E por aí vai. Então eu acredito que lugar de fala, como tudo na internet, ao mesmo tempo que desceu o tobogã, foi no buraco, mas também subiu assim, trouxe coisas muito interessantes que fomentam o debate, pressiona que a sociedade comece a mover um pouquinho ali as suas catracas, as suas estruturas por dentro assim, e a gente comece a ver as coisas de uma nova ótica, né? De um novo ângulo, como no caso, né? Essas produções.
Bom, esse esvaziamento do sentido, né? De lugar de fala, cria uma coisa que até um amigo muito querido fala, o Ivan Maia, que é o lugar de cala. Porque o que acontece? Se eu tô no meu lugar de fala e vem uma pessoa que não está no meu lugar de fala e me fala alguma coisa, se eu inviabilizo, né? Se eu invalido aquilo da pessoa dizendo, não, você não pode falar isso porque você não tem um lugar de fala, eu corto o diálogo e eu corto a perspectiva. Uhum. Mas se eu tô aqui como mulher, a gente tá aqui como mulher falando desse tema da violência de gênero, e daqui a pouco a gente vai chegar na questão da exposição feminina, do pornô de vingança e etc, que são temas que permeiam a série, e chega um homem me dando uma perspectiva, me falando alguma coisa, será que não é melhor eu trocar uma ideia com ele e até dizer assim, olha, não é tão legal assim e tal, né? Olha só, eu tô falando aqui da minha perspectiva, se você chega me validando, aí você tá me calando, você não tá, né? Tem essa coisa, tipo, de você entender nesse diálogo onde que cabe você falar e debater e onde que cabe você ficar calado e ouvir. E ouvir pra poder não reproduzir, não invalidar o aspecto e não invalidar a perspectiva do outro, né?
É, e tá com essa escuta aberta até pra, tipo, tá, beleza, eu tô num lugar de privilégio que talvez essa pessoa não foi colocada aqui. Ok, fui colocado, porque às vezes você tá numa situação que você foi colocado num lugar de privilégio. Não foi exatamente você que se colocou naquela posição, né?
Eu tenho culpa de ser só bonita.
É, tipo isso. E aí você tem aquela, beleza, eu não tenho o lugar de fala dessa pessoa, mas eu tenho a escuta atenta pra observar isso e trazer isso também. Trazer o lado dessa outra pessoa, desse outro grupo, né? Do meu ponto de vista, assim, tudo cai no exercício ético básico, se a gente for pensar, né, gente? Infelizmente, é muito doido.
Assim, gente, e se a pessoa for negacionista, bolsominha, fascista e etc, a gente só olha pra cara dela e finge que ouve.
Calada!
Aqui no assunto para eu poder contar uma novidade para vocês. Mas antes eu quero agradecer a todo mundo que contribui com o nosso trabalho, aos nossos apoiadores, que todo mês fortalecem o nosso corre, que contribuem lá na plataforma do Apoia-se. A contribuição de vocês, pessoal, é fundamental para que a gente continue no ar. Não à toa, estamos aí há 2 anos fazendo programas, agora semanais, temos um site, então tudo isso é graças ao apoio de vocês. E se você está ouvindo esse episódio, curte o Perdidos na Paralaxe, quer contribuir financeiramente, é só ir lá na plataforma apoia.se/perdidosnafilosofia e contribuir a partir de R$5. Se tornando nosso apoiador, você entra no nosso grupo de WhatsApp, participa de sorteios, fica lá trocando uma ideia com a gente, trocando informações, é uma galera muito legal, então vale a pena. E se você quer ajudar o nosso trabalho, mas ainda não pode contribuir financeiramente, continua curtindo os nossos conteúdos nas redes sociais, continua também comentando, compartilhando, que isso também é muito importante pra gente. E a novidade que eu quero contar pra vocês é que esse mês tá rolando um projeto muito legal chamado Desenrolando as Eleições. Esse é um projeto de 5 podcasts nordestinos, a gente aqui do Perdidos, Elas Pesquisam, Calumbi, Desteoriza e Cefira Cash. Toda semana tá saindo episódios sobre as eleições, mais especificamente sobre temas que estão nos projetos de governo dos principais candidatos dados à presidência. Então, assim, gente, já saiu o episódio do Calumbi e do Desteoriza. Hoje, dia 9, vai sair o episódio do Elas Pesquisam sobre Igualdade de Gênero. Próxima semana vai sair um episódio sobre educação e tá bem massa. Confiram esse trabalho que a gente tá fazendo. Confiram esse trabalho que tá rolando sobre as eleições. É muito legal. É uma forma da gente aprender um pouco mais sobre política, da gente ficar por dentro do que tá rolando aí nas eleições. E uma outra coisa que eu queria contar pra vocês é que esses dias eu participei de uma entrevista lá no YouTube, no canal Conversações Filosóficas com Caio Souto. Eu falei um pouco sobre a minha trajetória acadêmica e expliquei melhor sobre o que é a minha pesquisa de filosofia e dança do ventre. Então, se você se interessa no tema ou tá curioso para saber, é só ir lá, aproveita e deixa um like, deixa um comentário. E depois, se quiser conversar comigo sobre o tema ou tiver alguma dúvida, é só mandar mensagem que eu respondo com toda a alegria do mundo. A Débora também participou de uma entrevista com o Caio lá no Conversações Filosóficas, também deve estar bem legal, tô curiosa para assistir. E é isso, galera, essas são as novidades que eu trouxe para vocês e o meu agradecimento aos apoiadores. Continuem com a gente aqui nesse episódio e até mais.
Bom, gente, queria puxar um gancho aqui que eu acho que vai ser bacana pra falar sobre esse pornô de vingança e tal, que é esse tabu que a gente tem na sociedade. Por que que a sexualidade feminina é tão reprimida? E aí a série traz muito isso, né? Porque a série mostra que a política, né, a que vai se candidatar a prefeita, tem seu vídeo vazado. Ela é uma mulher que tem desejos, que tem libido, que quer ter uma vida ali de prazer, e ela não pode usufruir disso, né? Porque a mulher não tem esse direito. Aí até uma coisa coisa que a gente ia destacar, que quando há esse vazamento, né, de vídeos, imagens de mulheres, né, há toda uma repercussão midiática, né, a sociedade cai em cima, e quando é um homem, né, não é tanto assim. Aí eu lembro muito de um vídeo de um certo candidato aí, que não é mais candidato a presidente.
Total.
Enfim, de um certo político que vazou vídeos, né, e na época foi muito polêmico, mas daqui a pouco o vídeo já é esquecido, né, acho que falam que foi uma montagem, enfim.
Vira meme.
Vira meme.
Quando é homem, vira meme. Vira piada.
Ou vira exaltação, né? Desse político virou piada porque, enfim, ele é uma piada.
Isso.
Mexe na reputação, né? Se acontece com a mulher.
Tendo essa visão, né? Que a mulher foi feita pra procriação, pra as tarefas domésticas, né? Pra cuidar do lar, enfim. Esquece que a mulher é um ser sexual, né? É um ser que...
A mulher é um sujeito de desejo, né?
Desejo e fantasias, tanto quanto o homem. E eu acho que essa é uma das questões que a série traz muito forte, né? Até tem uma cena que o marido dela diz assim, vá lá se divertir, né? Se divirta. Porque ela vai pra ter a válvula de escape dela, né? Ela vai ter ali um momento com ela mesmo, né? De prazer. Mas a mulher não pode isso. Então essa é a questão que a gente coloca aqui, acho até pra tu colocar esse ponto do pornô de vingança, né? E aí, por que a sexualidade feminina ainda é tão reprimida, né?
Eu fui criada com... Tem que tomar cuidado onde você usa mini saia, não pode ser em qualquer lugar. Se você tiver de saia, você sente direito. Durante muito tempo, eu acreditei que a mulher, a partir dos 40 anos, ela não era pra usar nem short, nem saia. Porque eu fui criada realmente, assim, com esse discurso. Isso vem, a minha mãe foi criada assim, e ela me criou assim. Óbvio que aí vem a minha geração e quebra, e começa a quebrar um pouco isso, mas ainda tem muita coisa. Por exemplo, você tem casos de casais que se separam, eu tenho na família, em que quando o homem arrumou uma outra namorada, beleza, e quando a mulher daquele casamento arrumou um namorado, a casa caiu. Foi um negócio assim, porque assim, você já casou uma vez, você já teve filhos, agora você dedica a sua vida aos seus filhos. Você não pode ser uma mulher com desejos, você não pode querer ter uma outra pessoa, porque você tem filhos e você tem que pensar nos filhos em primeiro lugar. O marido, o pai da criança, no caso, ele não precisou pensar nisso em primeiro lugar. E a série, ela mostra isso a partir do momento assim. A vice-prefeita, ela é casada, tem ali um casamento aberto. O rapaz com que ela se relaciona também é casado, mas a pouca vergonha recai sobre ela, não sobre ele. Com ele tá tudo certo. Ela é que não podia. A solidão foi ela que enfrentou. Ele não, se bobear, ele é até perdoado. As pessoas ficam tentando o pai dele ali, a família, como proteger ele. Isso assim, eu não, a origem disso, eu acho que é disso que a gente tava falando, né? Patriarcado, essa criação absolutamente... O homem pode tudo e a mulher, ela tem que se reservar. Um exemplo que eu dou pra vocês, por exemplo, eu não tenho filhos. O que você faz da vida, Adriana, se você não tem filhos? A sua vida é muito fácil, porque você não tem filho.
Que bom, né? Que bom.
Mas a mulher, ela, a pressão sobre a mulher que não tem filhos, ela, ou seja, a mulher sofre pressão de qualquer jeito. Tendo filho, não tendo filho, casando, não casando, traindo o marido ou não traindo.
Qualquer decisão é vista e julgada, né?
Todo mundo julga. E isso pesa demais e dói demais quando a gente se dá conta. A mulher é praticamente anulada. Ela não pode, por exemplo, namorar se ela se separou. Porque ela tem uma outra responsabilidade agora.
Se ficar viúva, então, né? Algumas nem querem mais saber de namorado porque ficou viúva e foi um alívio. Mas aí chama logo de viúva alegre, né?
A mulher é muito julgada por qualquer passo que ela dê. Qualquer.
Recentemente, o caso da Clara Castanho, né? Foi um exemplo, assim, bizarro, porque, em geral, o que os conservadores sempre defendem é pra quê abortar? Por que que você não põe pra adoção? Tem todo esse discurso, né? E aí, beleza, a menina fez exatamente isso. E ainda assim, a galera caiu de pau em cima da menina, tipo, tá, e aí? O que que faz? O que que vocês querem? Exatamente, né?
E na mesma semana, né, Lia, teve o caso da menina de 11 anos, aí foi uma condenação. Sim. Porque a menina faz o aborto, né? Mas uma pessoa que vai manter, né, essa gravidez, que vai tratar com tudo dentro da lei, deixar na adoção, é exposta, julgada nesse tribunal da Inquisição que eu comentei no início, né? Da mesma maneira. Então, que decisão? Não, acho que não é nem a decisão. A gente vai ser julgada sempre, né?
E tem uma outra coisa, que a gente recai na questão da sororidade. E aí, a Clara Castanho foi exposta por jornalistas, mas teve uma mulher lá, que eu não vou nem dar palco pra essa criatura, porque, enfim, Chernobyl perde a feio perto dela. Mas ela que foi a mais achincalhada no negócio. Porque o pessoal falava, ah, se eu fosse a Clara Castanho, Paquistânio, eu ia lá e eu tirava tudo de fulana de tal, porque ela expôs a menina. Mas aí também, de novo, é a mulher sendo colocada como bucha de canhão do patriarcado.
É, todo mundo caiu de pau nela e o cara saiu.
E saiu assim, vou sair do Brasil porque a coisa tá muito assim. Fez o Ciro Gomes e foi pra Paris.
Triste.
Eu quero voltar um pouquinho nessa questão da série do pornô de vingança, porque a gente tem a perspectiva da vice-prefeita que tá lançando a candidatura à prefeita e tem esse vídeo íntimo exposto, e ela é uma mulher pública, e a gente tem a perspectiva de uma mulher anônima, de uma trabalhadora operária, que tem vídeos dela expostos e fotos também vazadas no local de trabalho, e que ela não aguenta a pressão e se suicida. E aí quando a gente vai conhecendo um pouco mais sobre a história dela, né, a gente vê que ela sente muito pela exposição dela no local de trabalho e também o medo de que o atual companheiro dela, que tem 2 filhos, o que é que ele vai achar dela? E a vergonha também diante da irmã, né? Não só diante das pessoas, mas diante da própria família. E é a irmã que vai, né, tentando entender o porquê do suicídio, que vai descobrir o vídeo. E aí as pessoas estão muito caladas na empresa, até que tem uma amiga dela. Então a gente vai vendo na série como que as microações, as microcorrespondências entre as mulheres, elas vão fazendo um sentido e vão tornando aquilo político realmente, porque a busca da irmã atrás de justiça, de saber por que que a irmã se suicidou, a descoberta do vídeo, das fotos, levam a uma investigação. Quem insiste em investigar o caso da vice-prefeita é uma mulher que passou por uma violência, ela é lésbica e sofreu homofobia, e ela dá o espaço, né? Ela dá o apoio e ela dá o espaço até que a vice-prefeita queira ser investigada, até que ela consiga romper com essa questão de que não, eu quero isso e para eu conseguir a minha candidatura eu tenho que ficar calada. Mas aí chega um momento que ela não aguenta isso porque ela tá vendo o movimento, né, dessa mulher anônima, que não é a figura pública, que tá buscando justiça pela irmã, de várias outras mulheres que vão procurando, que vão atrás e que vão se solidarizando. E, inclusive, adolescentes, né? Porque a filha da Marlene, ela também tá sendo ameaçada de ter fotos expostas pelo ex-namorado.
O ex-namorado julgando a mãe dela, achando isso, que ela seria igual à mãe, né? É muito curioso.
Então, é uma cascata, né? Porque o cara tirava foto dela, da menina, do adolescente, dois adolescentes, e ele começa a expor, porque vezes assim, ah, você deve gostar de se exibir igual a sua mãe, né? Tem muito isso. E aí, a menina vai e fica também à beira de tentar contra a própria vida, saúde mental zero, porque isso abala. O pornô de vingança é isso, é a mulher ter imagens íntimas vazadas por alguém em quem ela confiou.
Vocês sabem que isso traz uma reflexão de algo que acontece em grupo de homens de WhatsApp, que eu já fiquei sabendo. É homens que ficam compartilhando vídeos que chegam até eles de alguma forma, eles têm um grupo e compartilham o vídeo, só que assim, não são vídeos de memes ou são vídeos que provavelmente alguém recebeu, por exemplo, de uma adolescente, de uma criança, enfim, que foi, ou o namorado filmou aquela adolescente, e aí começa a distribuir, e eu sempre penso assim, qual é o papel do homem nessa? É não aceitar receber esse tipo de vídeo, e não passar pra frente, e chegar pro amigo e falar, olha, isso não é legal, porque o machismo faz com que os homens assistam aquilo e fiquem dando risada, até que uma hora pode ser o vídeo de uma filha, né?
Ou então aquele que não concorda com isso, não compartilha, mas que não chama o amiguinho na chincha, porque o silêncio masculino é assim, enquanto a gente tá sendo educada pra ser inimiga, os homens estão sendo educados pra se acobertar. Então o silêncio masculino diante de uma violência contra a mulher, ou uma violência contra uma pessoa que tá em situação de vulnerabilidade ou minoria, é esse silêncio que é cúmplice, é um silêncio cúmplice.
Olha, isso aí, pra falar de um termo, né, que foi muito falado até quando houve esse caso da Clara Castanho, e volta pra essa questão do vídeo, quando é compartilhado, e muitas vezes são vídeos feitos sem o consentimento, sem a pessoa saber, né? Que foi muito falado a questão da revitimização, que é justamente quando você coloca a pessoa pra reviver aquele trauma. Então você vai trazendo aquilo ali à tona. Aí, própria questão lá da série, né? Chega ao fato da Anne, né, cometer o suicídio. Então, assim, ela vive ali uma situação no passado, né? E quando acontece de todo mundo tá compartilhando aquilo ali, ela vai revivendo aquele momento e agora sendo exposto, pessoas rindo, pessoas pessoas olhando para ela, rindo, né? Comentando. Então, esse processo da revitimização é tão perigoso quanto a própria violência quando aconteceu naquele momento, né? Porque você reviveu o trauma após ter cessado lá a violência mesmo original, né? Que a pessoa sofreu. É algo que pode levar a consequências extremas, né? Tanto que eu acho que essa menina também, a Clara Castanho, ela teve um grande apoio da família, apoio psicológico, porque ela teve que reviver um trauma de maneiras totalmente exposta na mídia, né?
E só um recorte, assim, que a gente tá falando de pornô de vingança na internet, mas essa questão da exposição da imagem da mulher, ela é bem antiga, gente. Temos aí o caso das sex tapes das famosas, que no caso foram mulheres que foram expostas e que conseguiram usar isso pra reverter essa situação negativa, embora com muito sofrimento, que é Paris Hilton, Kim Kardashian, tem a sex tape famosa lá da Pamela Anderson e outras famosas. Lembrei delas porque a gente sabe que elas ficaram famosas, Paris Hilton porque já era riquíssima, mas que teve mais mídia por conta da sex tape. Kim Kardashian depois, né, vai fazer, então até a primeira e a segunda temporada rola muito esse caso da fita de sexo vazada e chama o FBI. Depois a irmã passa por uma situação parecida. É algo que, embora ela tenha conseguido tirar uma fama disso e ganhar um dinheiro e reverter um pouco, mas é algo que você vê que ela sofre com isso ainda.
Sim.
Tava lembrando também da Geise Arruda. Vocês lembram dela? De como ela...
Demais.
Maravilhosa. Ressignificou o vestidinho rosa. Mas imagina, ela foi exposta nacionalmente, quando nem existia essa coisa de meme na internet.
Gente, isso não é tão bizarro? Quando eu lembro dessa história da Geise Arruda, eu fico, gente, já era os anos 2000.
Já?
Se dissesse assim que era na década de 50,
não,
60.
Não, anos 2000.
Mas é bizarro como é nos anos 2000, um vestido rosa curto, tipo, com nada demais, não tinha nada demais. Se dissesse que ela tava de biquíni, eu até entenderia o choque das pessoas, sabe? Assim, mas assim, pelo amor de Deus, que diabo é isso que a galera criou em cima? E é aquela história, né? As mulheres, elas ficam numa sinuca de bico nessas situações que elas têm que aprender a reverter pra poder se manter, né? Deve dar uma sensação, assim, de se desintegrar, assim. A sensação de... É uma vergonha. Você sente assim, pronto, acabou tudo. Acabou tudo, né? Porque toda mulher sabe o que significa reputação. Porque, infelizmente, essa exigência é dada de forma muito pesada sobre nós. E principalmente reputação no ponto de vista do nosso corpo, né? Tem muito isso. É a reputação do nosso corpo, né?
É.
Esses casos todos, né, que a Raquel trouxe, são casos de mulheres que conseguiram pegar, reverter essa história e se utilizar de alguma forma. E que bom que elas se aproveitaram dessa situação pra fazer fama, porque tem muita gente que fala, ah, se aproveitou pra fazer fama. Que bom, porque tem mulheres que não conseguem, principalmente mulheres mais pobres, mulheres em outras condições sociais que não conseguem, às vezes vem no suicídio uma solução. Então, assim, que bom que elas olharam pra essa situação e disseram, pois esse povo hipócrita quer me achincalhar, tá certo, pois agora eu vou fazer dinheiro com isso. E, de fato, conseguiram.
E a Geise Arruda processou a universidade, né? Ela vou processar esse povo.
Sim.
A gente teve o caso também da Carolina Dieckmann, né? Que foi em 2011. E o caso dela é bem grave. Se não me engano, uma das suspeitas é que ela tinha mandado o computador pra arrumar e tal. Vazaram algumas fotos dela íntimas, né? Ela foi ameaçada, o cara exigiu dinheiro. E você fica pensando, né? Que audácia, né? Alguém invade as suas coisas particulares e acha que o seu corpo é um objeto. A gente não vê acontecer isso com um homem. Se acontece, é mais difícil.
É mais fácil eles vazarem a foto deles pra eles ganharem mídia e pra eles serem exaltados.
O corpo da mulher parece que é como se o nosso corpo não pertencesse a gente. Ele pertence a toda a sociedade. E a sociedade decide se ela vai vazar a foto íntima ou a forma como eu devo me vestir. No caso da Carolina Dieckmann, também acabou virando... Acho que a fama dela não teve sobre isso, mas a gente acabou tendo uma lei, né? Punindo de forma mais dura. Embora, às vezes, a gente tenha dificuldade de fazer com que a lei seja cumprida, né? Muitas vezes por não saber qual foi a origem. Mas, enfim, punindo de forma mais dura o vazamento de fotos ou vídeos.
E assim, gente, só uma dica aqui, uma informação, né, pra quem tá ouvindo a gente. Se você teve uma foto, um vídeo seu, uma conversa sua vazada, né, exposta, se você foi exposta ou exposta, mas exposta, né, estamos falando de mulheres, se você foi exposta na internet ou tá sendo ameaçada, você pode ir na Delegacia de Crimes Virtuais e fazer uma denúncia que a delegacia vai investigar. Inclusive, a Lei Carolina Dieckmann, ela tá aí, ela ajuda nesse caso, porque até então a Delegacia de Crimes Virtuais, ela não ia muito por esse lado de investigação de imagens vazadas, né? Mas agora ela vai justamente por isso. Então é importante também todo mundo saber que existe no Brasil essa lei, que existe essa delegacia especializada em crimes virtuais e que junto com a delegacia da mulher vai fazer um trabalho de investigação e de suporte, etc. Então você não tá desamparada, gata, se você for exposta.
Até essa lei, né, que foi sancionada em 2012, no governo da presidenta Dilma, né, qualquer crime que acontecia nesses moldes era colocado no Código Penal por furto, extorsão, difamação, né? E aí, com a própria lei, começou a se intensificar mesmo essa questão dessa apropriação ilegal, né, de fotos e a divulgação. Então, é interessante mesmo como, às vezes, um caso que repercute, né? Como eu coloquei e falei, às vezes acontece com uma amiga da gente, mas, claro, teve a dimensão dela ser uma atriz famosa, né? Mas que hoje serve pra todas nós, né?
Como o caso da Leila Diniz, né? Que foi assassinada pelo Doca Street, que era um playboy. E aí, a partir desse caso e da pressão feminina, porque estavam alegando que o cara assassinou a mulher com vários tiros na cara por legítima defesa da honra e que ela fez ele matar. É, tipo, ela, eu quero me matar, não tenho coragem, vou provocar ele pra ele me matar. Foi absolvido, se eu não me engano. E aí depois a pressão feminina, o movimento feminista na época fez pressão, até que ele foi a julgamento de novo. E aí a partir desse caso, que é um caso que é muito usado até hoje, assim, pra exemplificar a tipificação do feminicídio. Os crimes contra a mulher, eles são crimes que devem ser tipificados de modo diferente, porque nós somos tratadas de modo diferente na sociedade. Inclusive nessa perspectiva, inclusive não, principalmente nessa perspectiva do corpo, né? Nosso corpo, ele é sempre objeto e ele é sempre alvo do poder.
Fazer a denúncia é doloroso, né?
É doloroso demais. E quando a gente tá nesse movimento de sair desse lugar de objeto, de se unir enquanto um movimento político de mulheres, enquanto um feminismo, né, de se unir enquanto mulheres feministas, a gente tá rompendo com essas estruturas e tá dizendo assim, olha, o meu corpo é meu, o meu corpo, a minha subjetividade é minha. E aí eu lembro sempre, também, essa semana, olha só, uma notícia boa, é o Senado finalmente aprova aquela questão de que a mulher não precisa da assinatura do homem pra fazer a laqueadura de troncos.
Graças a Deus, né, porque que coisa ridícula, meu pai amar. É umas coisas que eu fico assim, gente, é sério que a gente tá discutindo isso. Que bizarro, né?
E que bom que pelo menos agora a gente tá discutindo isso, né?
É.
Falando dessa lei, aí é importante a gente botar um ponto aqui que a série retrata isso, que são as mulheres, né, no caso, tentando ocupar cargos na política, né, se manter nesses cargos. E a gente tá em ano de eleição, no movimento de lançamentos de candidaturas e a importância de candidaturas femininas, né, pra que novas leis que também possam acontecer favorecem sendo, de algum modo, sermos e podermos decidir por conta própria, né? Sermos mulheres e poder decidir sobre nosso corpo. E eu acredito que quanto mais mulheres ocupem esses cargos, mais leis possam aparecer que favoreçam, né? Porque é como a lei fala, é bizarro a gente ter que discutir isso, mas tem que ter uma lei pra isso.
E é importante de falar, né? Que também não é suficiente, que aí entra naquela história sobre a gente entender machismo, feminismo, entendendo, assim, gênero para além de pessoas, né? Porque também de nada adianta um monte de mulher conservadora lá, né? Porque vai fazer diferença nenhuma, né?
Claro, então por isso que a escolha tem que partir por nós também, né? Fazer boas escolhas, né?
Mas vale um homem lá, né? Que tipo assim,
progressista,
que entenda essa necessidade do que simplesmente uma mulher ocupando o cargo pra dizer, nossa, que legal, oportunidade pras mulheres. E as mulheres lá, Damares, homens vestem azul, mulheres vestem rosa. E aí, né? O que que isso contribui a Damares está lá? Nada, né?
Aí vai a Kátia Motosserra, né? Que é conservadora, mas assim, epa, bicha, peraí, não é assim não.
É. O que eu acho importante quando o assunto é eleição é a gente prestar bem atenção e a gente consegue perceber se essa mulher que tá se candidatando ali, se ela não tá sendo manipulada por trás e ela só tá ali como um fantoche.
É.
Gente, existe, infelizmente. Uhum. Né? Existe a mulher que ela é colocada ali e ela é um fantoche e quem tá dando todas as regras não é ela. A personagem principal da série, a Malin, ela começa a incomodar por causa dos pensamentos mais progressistas dela. Aquela frase de política não é para amadores, ela é muito verdadeira. Então chega um empresário pra ela e fala, você acha legal você tá aí só por causa de uma cota? A mulher ouve, a mulher na política ouve isso o tempo todo. ela é questionada, debocham dela. Mas você tá aqui só... Não só a mulher, né?
Qualquer pessoa que é contemplada por isso, né?
Ela ouve como uma diminuição. Então, assim, é importante ter mulher lá. Eu acho que a gente pode prestar atenção e pode votar em mulheres que nos representem. E aí, cada um que tá ouvindo a gente aqui vai ter a sua realidade, o que representa a ele. Mas também tomar cuidado se essa mulher realmente vai representar os seus interesses ou se ela é só um fantoche ali pra cumprir uma cota. Porque, infelizmente, existe.
Existe.
E é importante a gente prestar bem atenção nisso.
É, e é até legal você falar dessa questão da cota e da mulher ser achincalhada, porque a gente tem um caso do Brasil, do golpe, né?
Da Dilma.
O impeachment da Dilma. E antes do impeachment, o quanto que a Dilma foi achincalhada, o quanto que a Dilma foi...
Das formas mais grotescas possíveis, assim.
De adesivo no carro.
Aquele adesivo da gasolina.
Aham. Uhum.
Nossa, totalmente uma alusão ao estupro. O pessoal fazendo meme dela dizendo ninguém ganha, ninguém perde, todo mundo perde. Ou então, porque vou estocar vento. É? E Dilma sofre um impeachment porque ela está indo ali contra o que a galera quer, né? Que galera é essa que quer? Contra os conservadores, contra a galera que tá...
E é bizarro, o dia desse eu tava conversando com os amigos, né? E a gente comentando sobre pessoas que ainda, de alguma forma, não vão votar no Lula. Porque a gente sabe que a única opção pra tirar essa criatura aí é o Lula, né? E aí... tem uma galera que é antipetista demais, mesmo admitindo que o Bolsonaro foi um presidente ruim. Mesmo, assim, é o povo. Votei no Bolsonaro. Ai, nossa, o Bolsonaro não foi o que eu esperava, mas também eu não voto, eu morro e não voto no Lula, né? Tem essa galera sim. E aí, uns amigos meus comentando que estavam conversando com essa pessoa, disse assim, aí, cara, Bolsonaro, e aí? Ele realmente fez um péssimo governo, parará, parará, admitindo ali, né, a situação. Aí ele disse, mas vai votar e que? Ele disse, no Lula eu não voto nem a pau, né? Mas é melhor, ele pelo menos ele foi melhor do que a Dilma, né? Falou assim. Aí todo mundo, melhor do que exatamente? Aí ele, não, porque pelo menos a Dilma não sabia nem falar, né? O argumento do cara é esse. Aí eu fico assim, e o Bolsonaro sabe? Porque assim, começa que é uma coisa assim, uma justificativa, né? Qualquer coisa. Mas eu digo assim, é isso que eu digo. O olhar das pessoas sobre a mulher nesses casos, geralmente é muito mais pesado, porque o cara não fala nada com nada. O Bolsonaro, ele tem claramente uma dificuldade de se articular como uma pessoa que sabe... Eu não sei explicar, gente.
Como um ser humano funcional, né?
Ele tem dificuldade. Ele não consegue juntar lé com cré na cabeça dele, assim. É um negócio esquisitíssimo, por uma dificuldade mesmo de falar. Ele é um brucutu.
Não, mulher, não vamos falar mal dos brucutu, não. É outra classificação que não tem
verdade,
nem...
É verdade,
não existe nem...
Débora, desculpa.
Da...
A Débora é a favor dos brucutus, né, dos filmes de ação.
Dessa criatura grotesca.
O que eu queria dizer era justamente isso, que era tipo assim, a Dilma, né, ali, sim, teve vários momentos que eu até acho engraçado mesmo, as certas horas das coisas que ela falava que ficava engraçado mesmo, que tal hora parecia a mulher do sanduíche ishi, né, que tipo não juntava muito, mas aí isso virou um álibi idiota, assim, um álibi completamente idiota sobre o que a mulher fazia, assim. Que eu disse assim, gente, é sério que as pessoas vão tirar ou estão avaliando uma presidente porque a mulher se confundiu uma vez ou outra ali num discurso ou outro, que as pessoas vão cavar também, né? Aí teve isso também, as pessoas começaram a cavar os discursos dela pra ver qual foi a hora que ela se embananou em uma coisa que ela foi falar, sabe assim? Pra ir trazer o recorte, virar o meme e todo mundo dizer, olha aí, essa presidente, sabe nem falar? É uma coisa que eu fico assim, caraca, velho, olha só a mulher, olha a história dela na vida política do Brasil e olha o que, que a coitada ficou resumida, assim, a esse meme e essa desonestidade mesmo com ela, assim. Que aí vem um cara desse, enfim, gente, fiquei revoltada, não consigo mais nem terminar de falar.
E a gente também tem outros casos de mulheres que, quando na política elas estão incomodando, eles vão pro lado do ataque pessoal.
Ataque pessoal, exatamente.
A Adriana lembrou aqui no nosso chat.
Nossa, é demais.
Da Manuela Dávila no Roda Viva, sabe? Interrompida várias vezes, enquanto os outros candidatos não, né? Manuela Dávila amamentando e a filha da Manuela Dávila ser ameaçada. Quando que um homem é ameaçado assim? Então, ser mulher e estar na política é muito complicado.
A própria Marielle, né, gente?
Ela é assassinada. E até hoje, quem mandou matar a Marielle ainda não foi preso, porque todo mundo sabe no final das contas. Quem matou tá aí condenado.
A mulher na política, ela sofre uma pressão. Eu faço parte agora de um clube do livro que é da Manuela Dávila, inclusive. Então a gente toda semana tem um encontro com ela. Embora ela não misture a questão política ali, naqueles debates, você percebe o peso e o quanto ali sofre pra estar naquele papel. E eu percebi isso quando eu falo pra algumas pessoas. Ah, tô no clube do livro da Manuela Dávila? Eu não sei por quê. A Manuela sofre. Ela sofre tanto preconceito quanto a Dilma. Eu percebo na reação das pessoas quando eu falo, tô no clube do livro da Manu. É muito estranho. No caso da Manu, assim, eu acho que ela meio que pira a cabeça das pessoas, né? A Manu ali, bonitinha, jovem, de repente uma mulher de esquerda, né? Tão atuante, não sei se é isso, mas enfim, incomoda. E eu senti pessoas incomodadas comigo porque eu estava no clube do livro. Então aí você percebe o quanto a gente ainda tem que caminhar, né? Eu acho que a partir dessa representatividade a gente vai conquistar muito mais, mas essas mulheres pra estarem ali, elas têm que ter...
Eu acho que a Manuela Dávila foi o seguinte, totalmente da minha cabeça, teoria da minha cabeça, né? Eu acho que ela sempre se colocou como uma mulher feminista, isso sempre ficou muito claro, e consequentemente ela começou a ganhar um papel de destaque na vida política, né? Inclusive sendo candidata à presidência e tudo mais, e aí isso se tornou o álibi dessas pessoas, desse conservadorismo contra ela, simplesmente o fato dela ser feminista, e aí se criar essas ideias bizarras do tipo comunista, comedor de criancinha, e aí começa a criar a bruxa, cria-se esse imaginário, né, e todas essas fake news, né, e tudo mais, justamente porque eu acho que a Manuela em nenhum momento se eximiu desse papel dela. Não que a Dilma se eximisse disso também, mas de qualquer forma eu acho que não tinha muito esse discurso aberto da Dilma a respeito, sou uma mulher feminista, luto por essa causa, parará, parará, e mesmo assim, obviamente, ela sofreu, mas eu percebo que a Manuela Dávila é uma coisa assim, esse nível de fake news que foi sobre ela não foi tanto quanto a Dilma. A Dilma, as pessoas ridicularizavam ela pelas coisas ali que ela fazia, né? E a Manuela Dávila, realmente, é uma coisa quase assim, tornaram ela um bicho, sabe? Assim, mitológico.
Esse ano ela não sai candidata. É uma pena, né? Enquanto mulher a gente perde uma oportunidade de ter alguém nos representando, mas é um sinal de que a coisa, ela é bem difícil pra mulher que vai assumir. E aí eu acho que entra o nosso papel independente, né? A gente nunca sabe quem tá ouvindo, você vai ter gente de direita, de esquerda, enfim. Na minha visão, não tem problema nenhum o que você quer pra você, a sua ideologia, desde que você não queira nada que seja um crime, como a gente vê hoje em dia, né? Pessoas defendendo o que é crime. Mas a gente tem mulher, mas mulher que vai lutar pelo interesse da mulher, de verdade. A vida da mulher, como a gente falou aqui, ela é muito dura. A gente é cobrada no trabalho, a gente é cobrada em casa, a gente é cobrada em todos os aspectos da nossa vida. E se a gente não tem alguém nos representando que entende as nossas necessidades, a mudança é muito mais lenta.
O tema tá muito bom, a gente sabe que a gente tem que estar aí nos lugares da sociedade, ocupando cargos de poder, por mais que eles incomodem. A gente sabe que é preciso mudar muita coisa e a gente também precisa continuar nessa luta constante de se colocar em análise, de colocar o nosso feminismo em xeque, de questionar e estar buscando sempre se tornar melhor e tornar a sociedade melhor pra gente. Dito isso, eu quero puxar as indicações, eu quero saber da Adriana, né? O que é que você indica aqui pra gente continuar nesse papo?
Primeiro eu queria dizer assim, como você falou que a gente tá em constante mudança, eu sou assim, eu mudo todos os dias. Eu mudo todos os dias, eu não tenho certeza nenhuma de nada. Eu mudo todos os dias. E o que me ajuda a mudar todos os dias é justamente assim, é ler, é conversar ali no chat do Instagram com a Raquel, com pessoas diferentes e tentar entender e tentar buscar uma nova forma de ver, tentando ser um pouquinho melhor cada dia. Algumas dicas que vão dentro dessa temática que a gente tá, é o que eu já falei, o Não Foi Minha Culpa, que tá no Star Plus, que é muito importante, assim, é uma série muito forte. Ela não tem uma continuação, né? Cada episódio, eles são fechados, baseados em casos reais. E tem a violência contra a mulher transgênero, tem a violência com as mulheres pretas, enfim. É bem, bem interessante e traz muitas reflexões. O Bom Dia, Verônica, no Netflix, também. A segunda parte tá falando muito da violência contra a mulher. Acho que vale a pena. Tem uma outra série no Netflix, que é Dois Verões. É uma série belga. Ela tem um episódio ali de violência de amigos. Tem um estupro ali entre amigos. Ela é bem interessante. É uma série meio de suspense, mas ela traz muitas reflexões. E tem um livro que eu li no Clube do Livro da Manu, que é Garota, Mulher e Outras, da Bernardine Evaristo, que ele conta a história de várias mulheres, dos mais diferentes aspectos. É uma geração, né? Passa por uma geração de mulheres ali. É bem interessante, é uma leitura difícil, porque ele é escrito de um jeito um pouquinho diferente do tradicional, mas vale muito a pena. São coisas que trazem muitas reflexões pra gente.
A minha indicação vai ser uma série, assim, uma das minhas queridinhas da Netflix. E que eu acho que tem um episódio, deixa eu ver quando é, eu acho que é na segunda temporada, que pra mim define bem o que é sororidade. E eu acho que a série toda fala sobre sexualidade de forma geral, porém eu acho que eles tratam muito bem pensar a sexualidade feminina também, assim. Acho que a série traz isso, que é Sex Education.
Ai,
eu acho essa série muito boa, muito divertida de assistir, leve. Fala de sexo, assim, de uma forma que eu acho, assim, eu nunca vi um lugar que fala de sexo de uma forma tão legal, assim, como eles, assim, de uma forma natural, divertida, mas ao mesmo tempo sem ser tola, nem superficial, nem boba, né? Numa fase da vida que, vamos ser bem sinceros, adolescente, né? Só pensa nisso 24 horas por dia. Então, assim, é importante, se você é um adolescente e tá ouvindo esse programa aqui, né? Assista Sex Education, que vai ser muito bom pra você talvez pensar e refletir sobre algumas coisas. E nessa segunda temporada tem um dos episódios que eu acho mais legais, que é quando uma das personagens coadjuvantes, ela sofre um assédio dentro do ônibus, que infelizmente é uma realidade pra muitas de nós. Quem nunca sofreu um assédio dentro do ônibus, assim, que atira a primeira pedra, né, como a gente fala. E eu acho que ali fala muito sobre isso, assim, a atitude que elas todas tiveram em relação à menina que sofre o assédio, mesmo com todas as brigas entre elas, com todas as diferenças, com todas as tretas, né, chega uma hora que elas conseguem se enxergar, né, ali na própria menina que passou por aquela situação. E eu acho que é bacana como eles tratam o assunto, e de forma geral, né. Então essa é a minha indicação.
Vou reforçar, né, a questão da série mesmo, Bom Dia Verônica, que era uma das minhas indicações aqui, e reforço aí o que a Adriana falou. Essa segunda temporada tá magnífica, e ressalto a questão de ter a Clara Castanho no elenco, né? A gente comentou aqui sobre ela, e a Netflix teve um cuidado de cortar e tirar algumas cenas de violências que ela sofria, pra justamente ela não reviver isso nesse momento que ela já foi, né, vitimada de diversas formas pela sociedade, enfim, por tudo que ela viveu nesse último momento. Então, eu acredito que essa série, ela tá muito boa, tanto a primeira temporada quanto a segunda, mas essa em especial por essa situação que envolve essa atriz, né? E por ela ter tido essa força, né? De estar vivendo, né? Revendo essa série depois de uma violência que ela já sofreu também. E vou também indicar o Democracia em Vertigem, da Petra. Apesar de ser um filme de 2019, né? Já passou um tempinho aí, mas ele fala desse período final do governo do PT e do impeachment da presidenta Dilma, e que a gente falou muito aqui da questão da política, né? Como as mulheres sofrem esse não reconhecimento e sempre ataques muito cruéis. Esse filme, ele traz esse olhar, né, narrado pela Petra, é muito interessante, e dizer no final que foi um golpe machista, misógino também. E deixo por última indicação uma série da Netflix chamada Inacreditável, que também retrata um pouco e fala sobre esse tipo de violência sexual, psicológica, física, enfim, é baseada em fatos reais, e é uma série muito, muito interessante, Inacreditável, justamente por ter essa questão de que quando a denúncia, né? A própria polícia, uma coisa que a gente não comentou aqui, mas as pessoas desacreditam da vítima, né? E ainda culpa elas do seu próprio sofrimento, da sua própria violência. Então essa série retrata muito isso, dessa descrença quando a mulher vai denunciar. E por isso tantas mulheres calam diante de violências, né? Diante de muito sofrimento que passa por uma vida inteira. Então fica aí minhas indicações, e é isso.
Eu, antes de fazer as minhas indicações, eu quero fazer uma correção. Eu falei o caso Leila Diniz, mas é Ângela Diniz, que foi assassinada pelo Dr. Street e que deu todo o pontapé para que hoje a gente tenha a tipificação do crime de feminicídio. E aí, já aproveitando que eu tô falando dela, né, eu quero indicar o podcast Praia dos Ossos, que conta todo o caso. É um podcast narrado por mulheres, a pesquisa também é feita por mulheres, que narra é o caso do assassinato e do julgamento, do assassinato da Ângela Diniz e o julgamento do Dr. Street. Então é muito bacana de ouvir, é um podcast bem pesado, mas vale a pena pra gente ficar entendendo também como que as mulheres organizadas, elas também conseguem mudar coisas que são, né, tidas como normais e naturais dentro da questão da jurisdição, da produção das leis. Eu quero indicar dois livros da Federici, que eu falei muito dela hoje aqui, que é o Caliban e a Bruxa e Mulheres, Caça às Bruxas. São livros que a gente vai entender como que o patriarcado e o capitalismo, eles são fundados e são também sustentados pelas mulheres, né? Não o patriarcado, mas o capitalismo é sustentado pelas mulheres. E como o patriarcado usa das mulheres para conseguir se manter, inclusive colocando umas contra as outras. E eu quero indicar uma série fofinha, mas que coloca a gente para pensar muito sobre a união feminina, que é Anne with E.
Ai, eu amo. Eu amo muito.
É uma série muito fofinha e que vale a pena a gente assistir, porque ela dá uma perspectiva também pra gente de um feminismo e ao mesmo tempo traz com muita leveza, né, alguns temas, como o tema do abandono, o tema da violência, etc.
Eu ia só deixar mais uma indicação, que seria o que tá sendo até muito falado, né, nessa semana, que é o Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, né?
Ah, eu vi.
Essa minissérie tá na HBO, né? Eu era criança quando isso aconteceu, mas foi algo tão impactante que parece que tá vivo na minha memória o movimento, como a sociedade reagiu a esse assassinato, né, da Daniela Pérez, e a força mesmo que a mãe dela tem de estar nessa série, né, de estar retratando esse assassinato e como tudo ocorreu. Assim, vá com muita força de vontade pra assistir, porque é muito pesado, causa muita indignação, gente, realmente, como a Adriana falou no início, né, você sai chorando, você vai se comover.
E eles tentaram culpar, né, a Daniela, pela própria morte, né? Houve esse movimento. E eu lembro, na época, eu trabalhava em rádio. Eu já trabalhava, tá vendo, gente? Vocês eram crianças e eu já estava trabalhando. E aí, quando chegou a notícia, a gente acompanhava diariamente a notícia. Hoje em dia, voltando ali à mente, era uma tentativa de justificar a morte. Ela tinha um caso com ele, então ela podia morrer. Era isso, era claramente isso. O documentário mostra justamente que não foi isso, né?
A velha história de culpar a vítima, né?
Exato. Mas o que ela tava fazendo no carro dele? Tipo assim, é um absurdo, é uma loucura. Mas o documentário vale muito a pena, mas tem que estar com o coração bem forte.
Então, como diz, né, aquela história que nem o tamanho da saia define se a mulher vai ser estuprada ou não, né? Infelizmente, é a mesma lógica que a gente passa, né? Ah, mas foi assediada, né? Então, que também tava de saia curta, né? Queria o quê? Né? Mas, bom, pra gente finalizar, Adriana, é aquele momento do outdoor. Você é publicitária, é agora que você vai botar...
Eu sou jornalista.
Você é jornalista, o publicitário é o Reinaldo.
É o Reinaldo.
Mas é das se comunicações promove, sociais promove. E etc. Então, faça o seu nome, o que é que você tá fazendo, fica à vontade.
Primeiro, obrigada pra vocês. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Fiquei muito feliz de estar aqui debatendo com vocês, dos perdidos, das perdidas. Foi muito legal, aprendi muito, né? Foi muito gostoso, obrigada mesmo. Tem o meu Instagram lá, @dricafranco, Drica com K. E eu falo, assim, de tudo um pouquinho. Eu adoro escrever reflexões e falo sobre as séries que eu assisti, reflito sobre os livros, ou sobre acontecimentos do cotidiano. Adoro memes também, assim como a Raquel. Então, quero convidar, né, quem quiser me seguir por ali, vou ficar muito feliz. Eu tenho uma agência de comunicação, né, que é a Souza Franco Comunicação, em que a gente faz a produção de conteúdo. Produção de conteúdo para rede social, para sites, para blogs. Então é isso, assim, esta é a minha vida. E me preparando para novos voos, refletindo sobre o que eu vou fazer o ano que vem.
Sempre
na reflexão.
Muito bom.
Obrigada, Adriana, por ter vindo, por ter topado falar com a gente, por ter dado essa instigada também pra gente pensar nesse tema. Foi muito legal. Seja sempre bem-vinda.
Gente, pra fechar aqui esse papo que foi muito, muito bacana, apesar de ser um tema bem polêmico, né? Vou aqui me utilizar um pouco de uma frase que a Bell Hooks coloca no Ensinando a Transgredir, que é que a gente possa deixar de ser objetos pra ser sujeitos de nossa história, né? Mas eu acho que a gente tem que deixar de ser coadjuvantes para sermos protagonistas de nossas histórias, né? Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Valeu, valeu, valeu.
Tchau, tchau. Beijo.
Tchau, tchau, pessoal.
Tchau, povo. Beijos.
Tchau, gente. Beijo.
Mas eu já me perdi, porque tem uma mulher cantando aqui no culto, entendeu?
Eu tô ouvindo.
Eu tô ouvindo.
E eu já tô confusa, mas voltando.